Fala, doutor!
O último boletim epidemiológico semanal sobre a dengue, publicado pela Secretaria de Saúde do Paraná, registrou 6.068 casos confirmados da doença no estado. São 725 novos casos, o que representa um aumento de 13,57%. Sobre os riscos da doença e como prevenir e cuidar da sua família, eu converso no Fala Doutor de hoje com o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Vitor Costa Júnior. Com calor aumenta o risco de contrair a doença. Por que que isso acontece?
Na verdade, nós temos uma situação onde as pessoas acabam se expondo mais a locais de férias, se expondo mais a locais onde às vezes a higiene ambiental não é boa, e isso faz com que elas tenham mais contatos com o agente etiológico, né, e o vetor da dengue.
E nas regiões mais quentes do estado, elas devem estar em alerta máximo agora durante o verão?
Com certeza sim, porque apesar de você ter comentado que o número de casos ele aumentou, é importante a gente lembrar para quem está nos ouvindo que a dengue, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. Quando surgem os sintomas, eles podem apresentar três formas clínicas diferentes. Você pode ter uma dengue com uma forma benigna, que é um sintoma muito semelhante à gripe. Você pode ter uma dengue, né, com sinais de alerta, que é mais grave, que daí muitas vezes pode ter um pequeno sangramento, ou a dengue que já tem um sangramento em quantidade maior. Então, o que é importante, assim, apesar da gente estar tendo um aumento do número de casos, esse aumento do número de casos, eu acredito que ainda é menor do que realmente a gente tem. Então, todo cuidado com relação aos locais onde o vetor pode depositar os seus ovos, né, e a higiene com relação aos locais, não deixar água parada, né, água em vasos de flor, tudo isso aí facilita o mosquito a se proliferar e, consequentemente, faz com que a gente acabe tendo uma chance maior de acabar se contaminando.
E o calor tem influência nisso, doutor?
O calor acaba tendo uma influência exatamente pela maior facilidade que nós temos de nos expor a esses locais onde os ovos estão depositados.
E o que fazer para evitar as picadas? O repelente ajuda contra o mosquito da dengue?
O repelente ele pode ser um fator que ajuda, mas a gente precisa pegar e ficar bem atento aos cuidados com relação ao vetor. Porque não adianta você ficar usando o repelente e, de repente, você está se expondo ao local onde o vetor tem. O repelente ele não é 100%. Né? Então, a gente tem que ficar bem atento a essas situações. Você pode utilizar o repelente, sim. Ele ajuda bastante na diminuição com relação à exposição ao vírus. Mas você tem que ficar atento a esses cuidados ambientais também.
Então, o repelente seria indicado no caso de você estar numa viagem, que você não tem controle sobre o ambiente que você está.
Existe uma coisa na dengue que é bem importante, que é educação em saúde e participação comunitária. Então, o que a gente precisa? A gente precisa promover exaustivamente a educação em saúde, até que as pessoas do local, elas adquiram um conhecimento e uma consciência do problema para participar ativamente da prevenção. Então, o que a gente deve frisar sempre para a população? As maneiras de transmissão, né? Quais são os sintomas, o tratamento, os hábitos do vetor, né? Os locais de criadouro, que podem ser às vezes domiciliar ou natural, né? As medidas de prevenção e controle. Sem isso, não adianta você usar o que for.
E os bebês também, que ainda não podem usar o repelente, né? A gente falou sobre isso na coluna faz um tempo. Como proteger eles?
O que é importante os pais ficarem atentos? Né, evitar de expor a criança a esses locais, pegar o uso do mosquiteiro, ele não é 100%, mas ele pode ajudar também, e lembrar que tem alguns repelentes que podem ser utilizados em crianças acima de 6 meses, e que é muito importante estar sempre conversando com o seu médico para que ele possa fazer as corretas orientações.
E quais são então os sintomas que devem deixar a gente em alerta, que podem estar associados com a doença da dengue?
A dengue, como ela tem várias fases da doença, né? No caso da dengue leve, você pode ter uma febre, que geralmente ela é acima de 38 graus, que pode durar até 7 dias, e pode ter ainda dor de cabeça, uma queda de estado geral, dor atrás dos olhos, manchas na pele, dor muscular e dor nas articulações. Quando você tem uma dengue já moderada, já com quadro mais grave, você pode ter sangramento no nariz, sangramento na gengiva, né, vomitar sangue, evacuar sangue, né, e nos casos mais graves, aí são sintomas de sangramento franco mesmo.
E quais que são os riscos, então, para a pessoa que contrai essa doença?
Existe uma situação que são algumas complicações que você pode ter na dengue e que são muito importantes o paciente ficar atento, porque são sinais de alerta. Então, na vigência de dengue, você ter uma dor na barriga, intensa e contínua, né? Paciente com vômitos persistentes que podem fazer uma desidratação junto, um fígado aumentado e doloroso, né? Um sangramento muito intenso, uma taquicardia, esses são sinais de alerta, porque a doença ela deve estar complicando.
Como que é e quanto tempo que dura o tratamento quando a pessoa é diagnosticada daí já com a doença?
O tratamento da dengue ele depende muito da situação em que a pessoa se encontra, né? Tem alguns pacientes que você pode ter um esquema de tratamento mais curto, então que seria o que basicamente? O uso de antitérmico, cuidado para não desidratar e principalmente nos casos mais graves você oferecer volume, soro, hidratar o paciente. Então, basicamente, o tratamento da dengue é uma hidratação. Então, por exemplo, na forma clássica da dengue, você não tem um tratamento específico, né? A medicação é apenas sintomáticas, com analgésico e antitérmico, que pode ser o paracetamol ou a dipirona. Você tem que evitar o uso de anti-inflamatório e do ácido acetilsalicílico, já que o uso deles pode promover a manifestação de doença hemorrágica. E o paciente deve ser orientado também sempre a fazer repouso e começar a fazer hidratação oral. Nos casos da dengue mais grave, aí é situação muitas vezes de medicação endovenosa.
E a pessoa que estiver se sentindo mal, que tiver algum desses sintomas, deve procurar então uma unidade básica de saúde? Como que é?
Com certeza, porque eu acho assim, você não pode subestimar essa doença, é uma doença que tem um potencial de complicação grande. Então o ideal é, na presença de dengue no local onde você mora, sintomas como esses que eu sugeri para vocês, a pessoa que tiver, procurar atendimento médico para fazer receber as corretas orientações e os exames necessários para confirmar ou para descartar a doença.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Victor Costa Júnior, sobre os cuidados com a dengue e os perigos da doença.
Fala Doutor, uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.